Conexão Panorama. As principais notícias e destaque da região, por um dos maiores e mais tradicionais jornais do sul de Minas. Você também ouve aqui na rede. Todas as quartas às 9 horas.
Muito bem, quarta-feira, 9 horas 2 minutos, é hora do quadro Conexão Panorama. Hoje a gente conversa com a Juliana Carvalho. Bom dia, Juliana, tudo bem?
Bom dia, Ricardo, tudo bom? Bom dia, ouvintes da Rádio Rede.
Tá certo, Juliana. Eu tô naquela expectativa de que você traga as boas notícias para os nossos ouvintes hoje, viu?
Então, Ricardo, a gente não tem como fugir muito, né,
não
do
tem.
Assunto do momento,
não
né,
tem.
Que é o coronavírus. A gente, não infelizmente, tem. Eu queria chegar aqui hoje e te dar uma boa notícia, te dar uma notícia de remédio, de alguma coisa desse tipo, mas infelizmente ainda não chegou o dia, mas vai chegar, se Deus quiser.
Deus quiser.
Se Deus quiser. Vamos começar então, Ricardo, essa notícia é boa.
Sim.
Vamos lá, vamos pensar que é boa, né?
Uhum.
O Senado aprovou na segunda-feira, né? Em sessão virtual, o projeto que vê o repasse de R$ 600 mensais aos trabalhadores informais.
Certo.
Nessa aprovação desse projeto é por conta da pandemia e o texto prevê esse pagamento por 3 meses. A proposta foi aprovada na semana passada pelos deputados e está seguindo agora para a sanção do presidente, Jair Bolsonaro.
Uhum.
Segundo o projeto, esse pagamento será limitado a 2 pessoas da mesma família. E a mulher, né, que é trabalhadora informal e mãe, vai receber R$ 1.200 por mês durante esses 3 meses.
Uhum.
Esse projeto, né, ele tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, o trabalhador tem que ter mais de 18 anos, tem que cumprir critérios de renda familiar e não pode receber benefícios previdenciários, seguro-desemprego e nem participar de programas de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. Então, a pessoa que recebe o Bolsa Família tem que escolher entre o Bolsa Família ou esse benefício que for mais vantajoso, né?
Uhum.
A gente agora está na expectativa da aprovação do presidente, da sanção dele, né? Para que o mais rápido possível essas pessoas que estão dependendo, que dependem do trabalho ali diário, de venda de salgado, de, né, alguma coisa que faça individual, que não está podendo fazer. Né?
Na verdade, a gente já vê, quem é autônomo, de alguma maneira, já vive rebolando para conseguir...
Pois é.
Imagina agora, hein? Imagina
pois
agora.
É. Não, a gente não tem como, né? A pessoa já vive naquela corda bamba ali o ano inteiro, o mês inteiro, né?
É.
Aí chega essa pandemia, essa situação completamente aleatória e completamente absurda que a gente vem vivendo.
Uhum.
Acho que nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria uma situação dessa passando por isso.
Verdade.
E aí a gente se vê, e deve se ver, a pessoa deve se ver, nossa, e agora, né? Porque as contas vão chegar, infelizmente.
É.
Né? As contas não param. As contas não param, infelizmente. Então, né, agora a gente está na aguarda e da sanção do presidente para que esse pagamento seja feito o mais rápido possível.
Tá certo.
E mais uma notícia boa, Ricardo, que o Jornal Panorama tem divulgado, né, uma campanha de respiradores, né? Como é que funciona? Né? Empresários doam, né, para a FIENG para poder comprar respiradores para os hospitais aqui do estado. Né? E essa campanha tem sido feita não só pelo jornal, mas por diversos meios de comunicação de Minas, né? E já atingiu o valor de R$ 40 milhões em doações.
Olha só.
Olha que bacana, né? O objetivo é chegar a 65 milhões. E isso vai possibilitar a compra de 1.000 respiradores aos hospitais públicos do estado. Essa ação, né, está sendo em vista, né, em torno por causa do coronavírus, né? Porque a gente sabe, causa problema de pulmonar, a pessoa, né, não consegue respirar direito. Então, esses respiradores são muito importantes e todo o estado vai ser beneficiado, inclusive hospitais aqui do interior.
Uhum.
Né? Para saber mais, né, você que é empresário, você que está ouvindo aí, a gente quer ajudar, acesse o site do FIENG, é fieng.com.br, para saber como fazer a sua doação, como que funciona.
Uhum.
E o Covid-19 vai ser vencido assim, né, Ricardo? Com todo mundo se ajudando, todo mundo se cuidando, cuidando do próximo principalmente, né?
Com certeza, sem dúvida nenhuma.
Né?
É.
Agora, a gente vai falar agora da Semana Santa, né? Semana Santa está chegando. Domingo agora já começa, né, o pessoal católico já começam as celebrações com o Domingo de Ramos. E a Igreja Católica vai fazer uma celebração diferente esse ano por conta da pandemia.
Uhum.
Né? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil traduziu um decreto da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, que é uma atualização das indicações e sugestões para as celebrações da Semana Santa e também é adequado à realidade brasileira.
Uhum.
Esse decreto, né, ele reitera, ele reafirma que a data da Páscoa não pode ser transferida.
Certo.
E que nos países afetados pela doença, onde estão previstas nessas restrições de reunião, o isolamento social, os bispos e padres devem celebrar a Semana Santa sem a participação do povo. A orientação também é que os fiéis sejam informados dos horários das celebrações para que possam participar da oração em suas casas. O que é bacana, todo mundo na sua casa, todo mundo vai rezar, ninguém vai deixar de celebrar a Semana Santa.
Exatamente.
O bispo Dom Pedro Cunha Cruz, aqui da campanha, da diocese da campanha, enviou as igrejas que fazem parte da diocese, pedindo aos párocos e padres que incentivem os fiéis a acompanhar as transmissões ao vivo pelos meios de comunicação, sobretudo pelas redes sociais, inclusive o Facebook.
Uhum.
Ainda vai ser disponibilizado pela diocese um site, que é o semanasantaemfamilia.blogspot.com.br, onde eles vão disponibilizar roteiros para a celebração da Semana Santa. Então, na sua casa, você que é católico, celebra fervorosamente a Semana Santa, que gosta desse período e gosta de acompanhar as celebrações, as procissões, as missas, vai poder acompanhar da sua casa. A gente tem aqui o Santuário em Axica, por exemplo, aqui em Baipendi, tem uma rádio que vai ser transmitida pela rádio, vai ser transmitida pela internet. Então é uma forma de todo mundo, mesmo separado, estar unido na oração, Ricardo?
A gente, por exemplo, aqui, nós estamos transmitindo as missas dos Romeiros aos domingos, às 10 horas, lá do Santuário Basílica do Bom Jesus do Livramento, de Liberdade, né?
Uhum.
Como já é de costume, todos os anos a gente faz as transmissões do mês de setembro, o dia 14 de setembro, que é o dia do Bom Jesus, e nesse ano, devido ao cancelamento da presença dos fiéis na missa, o padre Vair pediu que a gente fizesse as transmissões. A gente começou no dia 22, domingo passado também, e no próximo domingo vamos fazer aí a transmissão, as pessoas podem ouvir.
Isso aí, a gente tem que fazer a nossa parte também, divulgar esses momentos de oração para que todo mundo possa entrar nessa vibe, vamos dizer assim, de oração e de rezar pelo nosso mundo, agora, esse momento que a gente está precisando. Deixa eu só fazer uma correção rápida aqui,
sim,
Ricardo, sobre o auxílio dos R$600 que eu falei ainda há pouco. Esse auxílio vai chegar primeiro a quem recebe o Bolsa Família. Os beneficiários vão receber apenas a ajuda de maior valor. Caso seja o auxílio emergencial, ele vai substituir o Bolsa Família temporariamente. Aquilo que eu falei, a substituição vai ser apenas temporariamente, apenas por esse período de 3 meses. Tá certo? Vamos continuar aqui, então, com as nossas notícias de hoje.
Certo.
A OMS, a gente divulgou no nosso site, pessoal, pode acessar o jornal panoramaminas.com.br. A gente divulgou as dicas que a OMS deu para a população se precaver contra principalmente os rumores sobre o novo coronavírus.
Uhum.
Entre os tópicos, a organização destaca que tomar banho de água quente não oferece proteção contra o Covid-19. Pessoal, tomar banho de água quente não adianta. Você vai ficar queimado, você vai arrumar uma queimadura, não
adianta. Até isso já falaram, que tem que tomar banho de água quente, gente?
Até isso já falaram, Ricardo.
Olha, com exceção dos humoristas, que até a galera brinca, a gente sabe, tem gente brincando.
Uhum.
Ontem mesmo eu vi 2 vídeos, uma mulher falou, gente, eu sou médica, ela com estetoscópio de boneca pendurada no pescoço, falou, sou médica, eu vou dar a dica aqui para vocês contra o coronavírus. Aí pegou aqui, essa vodka tem não sei quantos por cento de álcool, vocês vão tomar, não vai ter vírus que vai resistir. Mas aí a gente sabe que é uma brincadeira e, aliás, se a gente perder o senso de humor nesse momento de brincar, de descontrair um pouco, a situação fica mais pesada ainda. Agora, o problema é que tem muita conversa fiada, tem muita fake news, tem muita mentira, Juliana?
E o pessoal, infelizmente, acredita.
Acredita.
Acho que é um desespero de nossa, não, a gente tem que arrumar um jeito pra essa doença, pra parar essa doença, a gente vai acreditando.
É que a gente, o povo brasileiro, nós temos a tradição de acreditar em coisas. Por exemplo, para emagrecer, acorde cedo e tome uma xícara de chá de água de berinjela. Quer dizer, as pessoas querem uma formulinha mágica, as pessoas querem um negocinho, as pessoas querem acreditar. Mas assim, qual é a verdade? Quer emagrecer, você vai fazer uma dieta saudável, sem loucuras, e vai praticar atividades físicas que vão ajudar você a consumir aquela caloria extra e você vai emagrecer. Não tem milagre, não tem jeito. Então, é a mesma coisa com a doença. Qual é o combate? Vacina não tem ainda. Estão desenvolvendo vacina contra o Covid-19. Mas qual é a prevenção, né? O Ministério da Saúde, praticar exercícios, dormir bem, se alimentar bem, para manter a sua imunidade alta, para combater, né?
Com certeza. E o principal disso tudo, né, Ricardo? Como você falou, não tem fórmula mágica.
Não tem.
Não existe
não
isso,
tem.
Pessoal. A única fórmula que é certeira é lavar a mão toda hora.
Toda
isso
hora.
Que a gente tem que manter na nossa cabeça, e isso, quando passar essa situação de pandemia, é uma coisa que a gente tem que levar para a nossa vida.
Sim.
Né? É, lavar as mãos constantemente com água e sabão, né? É, álcool em gel, levar na bolsa, né? Tocou numa superfície suja, na rua, passa álcool em gel, limpa a mão, higieniza a mão. Essa é a única forma, pessoal, de se proteger contra o Covid-19.
Agora eu penso comigo, Juliana, será que nós vamos adotar hábitos higiênicos após o período do coronavírus, ou o efeito vai ser inverso e vai virar aquela lambuzeira pior do que estava antes?
Ricardo, eu realmente espero que a gente mude. Eu não acredito, realmente, é uma opinião minha. Eu acho que depois dessa situação toda, eu acredito que a humanidade vai mudar de alguma forma, porque não tem como. Esse momento que o mundo está passando, a gente não tirar nada disso.
Tem que tirar, né?
Não tirar nada de proveitoso disso, né?
Verdade.
Eu acho que é uma situação, como eu falei antes, é uma situação absurda no sentido de você parar para pensar que é um vírus, é uma coisa invisível.
Uhum.
Né? Surgiu lá na China no ano passado e pegou o mundo inteiro.
Verdade,
sabe?
Verdade.
É uma coisa muito... É interessante a gente parar para pensar do ponto de vista científico, né? Da transmissão de uma doença, mas também é absurdo a gente pensar como que aconteceu isso, né?
Uhum.
Como que deixamos chegar nesse ponto.
Tá certo.
Então eu acredito que a humanidade tem que tirar alguma coisa positiva disso, assim, nem que seja passar a lavar as mãos constantemente, né?
Então, verdade.
Né? Então, vamos continuar, Ricardo?
Sim, vamos lá.
Mais uma notícia boa, ó.
Tá, vamos lá.
O pessoal tá falando, né, que só, a intenção da notícia ruim, mas não é assim também não.
É.
Né? A gente tem que fazer o nosso papel. Mas a gente tem também uma notícia boa.
É.
A taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil é 3 vezes menor do que na Itália.
Olha só que legal.
Olha que bacana. Que bacana,
ótimo,
né? Um levantamento do portal R7, né, com base nos dados da OMS, divulgou um relatório sobre a doença provocada, né, pelo novo coronavírus aqui no país. Até segunda-feira, dia 30, o Brasil tinha informado a OMS 3.904 casos de Covid-19, com 114 mortes. Isso representa uma taxa de mortalidade de 2,92%. Isso aí, resumindo, trazendo aqui para o nosso palavreado, né, mais claro, que cada 100 pessoas que pegam o vírus, 3 morrem no país.
Certo.
É, a Itália havia confirmado oficialmente 97.689 casos da doença até segunda-feira, com 10.781 mortes. Com isso, a taxa de letalidade entre os italianos chega a 11%, a mais de 11%, né? Traduzindo novamente aqui para a nossa linguagem, mais clara, na prática, de cada 100 pessoas que ficam doentes, 11 não resistem aos efeitos da Covid-19.
Olha só.
Isso aí é importante a gente divulgar, que é para o pessoal ver que as medidas de isolamento, de quarentena, de lavar a mão, de ter cuidado, está dando resultado.
Sim, né? Sim.
A gente tem que manter esses hábitos aí, como a gente falou agora, para depois dessa pandemia, se Deus quiser.
É, com certeza.
Né? É, agora, na sexta-feira, né, no hospital de campanha, né, que está sendo feito lá na Expo Minas, deve ser entregue, né, para o pessoal aí que está doente, está precisando. As obras são executadas, por uma empresa privada, com o apoio de militares da PM e do Corpo de Bombeiros, né, que estão trabalhando 24 horas para finalizar o mais rápido possível essa unidade. É, essa ação do governo, o objetivo é atender uma possível situação de sobrecarga do sistema de saúde.
Uhum.
A princípio, a expectativa é atender, sobretudo, casos de menor complexidade ou aqueles que possam ser remanejados para aliviar os hospitais convencionais, abrindo uma capacidade para que possam atender pacientes mais graves. Então, no entanto, 100 leitos de UTI com todos os equipamentos necessários serão disponibilizados no Expo Minas. Então, vai ser para receber o pessoal que não está tão grave, mas para desafogar os hospitais, que estão agora todos focados, né, nessa situação do coronavírus.
Uhum.
Né, vamos trazer um pouquinho aqui a notícias da nossa região?
Vamos lá.
É, a Prefeitura de São Vicente de Minas publicou ontem, né, o terceiro decreto relacionado à pandemia do novo coronavírus. É, esse documento tem validade até a próxima terça-feira, dia 7, mas pode ser revogado a qualquer momento conforme a necessidade. O novo decreto libera o funcionamento com restrições, isso é muito importante a gente frisar, libera o funcionamento com restrições de indústrias, oficinas mecânicas, empresas de engenharia e lojas de materiais de construção. Mas os empresários, né, têm que adotar aquelas medidas de segurança que a gente já sabe, que é a limitação do número de acesso dos clientes, a oferta de álcool gel para a higienização das mãos e o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas nos estabelecimentos.
Uhum.
Lá em Tiradentes também está havendo uma campanha forte contra o coronavírus. Na segunda-feira, os servidores municipais realizaram a desinfecção de praças, ruas, calçadas, frente de supermercados, farmácias, rodoviárias, enfim, locais de maior circulação de pessoas na cidade. Né? O prefeito, né, o Zé Antônio do Pacur, como ele é conhecido, José Antônio do Nascimento, secretários municipais e a Vigilância Sanitária tomaram a frente para promover a higienização dos espaços públicos. É, a grande preocupação dos gestores municipais é resguardar a saúde da população tiradentina e estabelecer tranquilidade aos moradores, para que todos sigam o fluxo natural da vida, com harmonia, e voltem a ter dias de trabalho, de alegria e de socialização, mas sem esquecer da higienização,
das mãos,
dos cuidados,
é.
Das mãos, dos cuidados que a gente tem que tomar nesse momento. É, lá em Ayuruoca, ontem, a Secretaria de Saúde promoveu mais uma ação de prevenção e combate ao Covid-19 nos povoados na zona rural do município. É, foi uma ação realizada com a Polícia Militar nos bairros da Campina, Nogueira, Quatro Olhos, Tamanduá, Matutu, Cangalha e Pedra. Durante o percurso, houve panfletagem, contou com a participação dos funcionários da saúde, do secretário municipal de saúde, Erlison Vitor Lopes, e do secretário municipal de desenvolvimento econômico, social, ambiental e de turismo, o Gilberto Furriel. E agora, Ricardo, a gente está falando tanto de isolamento social, né, que a gente está sentindo falta daquele abraço da família, daquele encontro com os amigos. Mas além de preservar a nossa saúde, esse isolamento social está ajudando na recuperação ambiental.
Olha só.
Olha que interessante, né?
Com
a gente
certeza.
Tem visto aí animais silvestres nas cidades, canais cristalinos, o ar está mais puro, né? É, isso tem mudado, né? Essa situação do isolamento tem mudado o comportamento de alguns animais e até mesmo da paisagem. É, com a reclusão, os animais silvestres passaram a ocupar os espaços urbanos.
Uhum.
Por exemplo, lá no Japão, na cidade de Nara, um grupo de veados apareceu circulando nas ruas, tranquilamente.
Ó, a nossa amiga Nara Almeida é tão famosa que tem até uma cidade com o nome dela, hein?
Tá vendo? Nara Almeida é um sucesso. Até no Japão ela tem uma cidade em homenagem a ela. Na Itália, vários animais, como ovelhas, javalis e até um cavalo também caminharam tranquilamente pelas ruas. Lá em Veneza também, a gente pode procurar, e tem no site do Jornal Panorama também, uhum. Publicou a notícia, que os canais de Veneza estão límpidos.
Pois é,
né?
Eu vi isso.
Então, as águas estão mais claras, tudo por conta da diminuição, da redução dos turistas.
É verdade.
Na Tailândia também os macacos dominaram as ruas, e aqui na nossa região, em Itajubá, um grupo de capivaras estava passeando esse fim de semana pelas ruas da cidade.
Né,
tomaram conta da cidade.
Que legal, hein?
É muito bacana esse outro impacto positivo, né?
Sim.
Desse isolamento social, que a gente não vê. A gente sente, mas a gente não vê muito, assim, claramente, né?
Verdade, verdade.
É, agora, vamos falar um pouquinho, Ricardo, dos dados, né?
Sim.
Das secretarias de saúde do país.
Uhum.
As secretarias estaduais de saúde divulgaram, até as 6 horas da manhã de hoje, 5.812 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. Com 203 mortes. Aqui em Minas, a Secretaria de Saúde confirmou 2 mortes e 275 casos. No sul de Minas, eram 1.467 casos em investigação em 122 cidades até o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde.
Uhum.
As cidades com mais casos suspeitos são Passos, com 264, Pouso Alegre com 197 casos, aqui pertinho da gente, São Lourenço, com 192 casos. E aí é importante a gente, né, destacar que são 6 casos suspeitos coletados, né, são pessoas que fizeram os exames, e 186 pessoas que estão aí registradas por síndrome gripal.
Certo.
É importante a gente reforçar que esses dados são das secretarias de Estado, né, de saúde, em todo o país, né, o boletim do Ministério da Saúde de hoje ainda não saiu.
Certo.
Mas costuma sair mais tarde, por volta de 4 horas, né, mas até os dados de ontem, de acordo com o Ministério, eram 201 mortes e 5.717 casos confirmados.
Uhum.
Então a gente fica no aguardo aí dessa atualização que acontece diariamente, né? Todo dia a gente acompanha as secretarias municipais de saúde também aqui da nossa região, sempre atualizando o pessoal. A Secretaria de Estado também vem sempre a imprensa também, aos meios de comunicação divulgar, né? E é sempre importante a gente ficar atento a esses dados. E o mês de abril agora, né, ele começa com uma tensão com as autoridades sanitárias brasileiras em alerta máximo, porque é o que a gente estava prevendo. É o período de maior pico da doença.
Sim, verdade.
Né? Uhum. Essa é a previsão do Ministério, que seja agora um período de pico do Covid-19. E esse é o temor, né? E o prognóstico passado foi passado pelo próprio Ministério da Saúde, que haja esse aumento explosivo de casos.
Uhum.
Então, a partir de hoje, o país começa a enfrentar um endurecimento das regras de isolamento social. E alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, esticaram o fechamento de escolas e comércio. Inicialmente era por 15 dias, né, mas agora o pessoal está reforçando que vai ser mais um tempinho de escolas e comércio fechados. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esse momento exige ainda mais isolamento social. E apesar das estimativas elaboradas pelo governo e por entidades independentes, ainda não dá para precisar os impactos do vírus na saúde e na economia do país.
Uhum.
Infelizmente não tem como, né?
Enquanto não tem.
Isso não passar, não se chegar a uma solução ou a um meio, né, de se evitar mais essa doença, a gente não vai conseguir projetar isso.
Não tem como. Tem que esperar para ver o que vai acontecer, terminar, entrar num período seguro.
Uhum.
É incalculável, até mesmo porque pessoas que possam ter contraído o vírus podem estar por aí circulando saudáveis e transmitindo o vírus sem saber, né?
Isso que é o mais perigoso, eu acho, na minha opinião. A pessoa não sabe que está com a doença, a pessoa não está com sintoma nenhum e está circulando e sem saber.
E é um transmissor sem saber, porque até mesmo porque no momento atual ninguém pode ir para o hospital. Ah, eu quero fazer um exame. Você está assistindo alguma coisa? Não, eu estou bem, então não vai fazer. Não tem exame, não tem teste para todo mundo que quiser fazer. E os hospitais não comportam de maneira nenhuma, né? A gente está vendo a batalha. Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, criando aí, né, nos estádios, os espaços para fazer os hospitais de campanha. Sim. São milhares e milhares de leitos criados. De uma certa forma, estava vendo ontem também, o importante destacar que o Brasil, ele agiu rápido, né? Agiu rápido, tanto quanto o isolamento social, mas também com a compra de respiradores. Ontem eu estava vendo reportagem, o pessoal de várias universidades, pessoal técnico fazendo conserto de respiradores que já estavam quebrados nos hospitais. Não sei quantos mil respiradores que tem no Brasil, uma grande quantidade deles já quebrados e que agora estão sendo consertados para serem utilizados, né?
O Brasil, ele, de certa forma, teve tempo de se preparar, né, Ricardo?
É.
Que enquanto a gente via daqui a pandemia se alastrando, né, na época ainda não era pandemia, né? A gente viu o coronavírus se alastrando ali pela Europa, pela
Sim.
Ásia, a gente teve tempo de se preparar.
É verdade.
A gente teve tempo de se cuidar até de chegar aqui, e foi o que foi feito.
Uhum.
Né? A gente viu as pessoas tomando a própria decisão, assim, os estados foram tomando as decisões, os municípios, para justamente se prevenir. Isso eu acho que foi de suma importância. Se não, eu acredito que se a gente não tivesse tomado essas decisões, os casos seriam muito maiores.
Verdade.
Os números seriam muito piores. E o pessoal em casa deve ficar confuso, né? Porque cada hora é um dado, cada hora muda a recomendação, né?
Fica em casa, então, sai de casa.
Fica em casa, sai de casa, abre comércio, fecha comércio. Né? Então, assim, as ações do Ministério da Saúde, elas mudam constantemente. Que, por exemplo, se eles dão uma medida, se dá certo, essa medida se mantém. Se se dá errado, a estratégia muda. Então, as coisas mudam de acordo com a decisão tomada pelo Ministério e também de acordo com a atitude da população.
Sim.
Então, se a população se mantém na postura correta, de se higienizar, de se evitar sair de casa, isso vai mudar.
É. Né?
Os índices, por exemplo, a gente falou ali anteriormente, é feita uma projeção. Então, se a população segue as recomendações, essa projeção muda, o índice diminui. A mesma coisa acontece ao contrário. Se a população deixa de se cuidar, começa a sair na rua, esse índice vai aumentar e a projeção vai ser pior, né? Então, por mais que haja essas mudanças constantes, né, de recomendações, fecha comércio, abre comércio, é importante a gente seguir o que o Ministério da Saúde fala.
Uhum.
É importante a gente estar atento a isso.
Com certeza.
Isso é difícil para a gente, eu digo a gente, no caso, vamos dizer a imprensa, é difícil para a gente acompanhar as mudanças. Imagina para o pessoal que está lá, né, no Ministério da Saúde, que está tendo que tomar a decisão, que está tendo que comandar um país inteiro, né, nessas medidas de prevenção, de cuidados. Imagina como é que está difícil para eles também.
Eu estava falando essa semana que não tem como falar de medidas a serem tomadas e não envolver a política no meio disso tudo, porque no nosso país as autoridades políticas que tomam as decisões, e nesse momento principalmente.
Uhum.
Eu estava falando com um amigo essa semana, encontrei na rua, a gente estava conversando aqui em Minduri, eu falei, gente, eu sei que é muito fácil a gente criticar o prefeito, o governador, o presidente, seja quem for, porque não sei o que, não sei o que lá. Agora, coloque-se no lugar do outro. Se eu fosse o governador do estado de Minas nesse momento, o que, que eu ia fazer? Eu me conhecendo, eu sei que a minha capacidade para isso hoje seria zero. Eu falo, não, eu não teria. Então, às vezes a gente critica muito, 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 mas não se coloca no lugar do outro. É um momento de desespero, é um momento de perturbação, é um momento de nervosismo, porque as contas estão chegando, as pessoas têm que pagar, aí fica renegociando dívida, e banco, e carro, e casa, e não sei o quê, e comida, e um monte de coisas, as pessoas desesperadas. É muito delicado lidar com isso tudo.
É muito complicado, né? Você imagina esse pessoal que está aí na linha de frente, enfermeiro, médico.
Pois é.
Os hospitais aqui do interior, do ladinho da gente, você imagina como é que esse pessoal está, né?
Sim.
Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência também. É um momento muito delicado, é um momento que mexe com todos os aspectos da nossa vida.
Sim.
Como você falou, a gente está renegociando dívida, a conta de água e de luz está chegando.
Verdade.
E o que, que eu vou comprar para comer, mas eu não estou trabalhando, e como é que eu vou fazer, né? É uma coisa que não tem como a gente fugir.
E a gente já tinha, mexe com tudo, tinha os planos já, esse mês aqui eu vou fazer tal coisa, em abril, em março e em maio eu vou fazer tal coisa, aí pegou todo mundo de surpresa, travou tudo, parou tudo.
Quer dizer, parou a nossa vida.
Parou 2020.
Parou 2020, igual eu também vi comentando esses dias, cancela 2020, pula pra 2021, porque já era, né, não deu mais.
Não dá mais. Não tem muita coisa pra fazer mais não, né?
Pois é, não tem. E isso, infelizmente, essa pandemia está mexendo, como a gente falou, com os aspectos da nossa vida. E para a gente, imprensa, para a gente jornal, jornalista, é relevante esse assunto. E é por isso que só se vê isso aí nos jornais, nos sites, né? Enfim.
É que nem eu tenho falado aqui no Rede News. Hoje eu leio as manchetes apenas das notícias, porque são várias matérias. E todos os cadernos, Brasil, Internacional, Ciência e Tecnologia, Esportes, todos os cadernos das matérias que eu trago, todos eles falam do coronavírus. Todos. A notícia do esporte. Time do Cruzeiro disponibiliza estádio, um exemplo, né? Pra tal não sei o quê. Time não sei do que lá dá férias coletivas pro elenco por causa do coronavírus. Quer dizer, fica até... Se a gente for ler todas as matérias detalhadamente, fica até chato. A gente tenta, de alguma maneira, com a programação, levar para os ouvintes uma descontração, um entretenimento, mas não tem como não falar do bendito do coronga, né?
Não tem como não falar do corona. Tá em tudo, né? Igual se botar no esporte, tá na comédia, tá na economia, tá em tudo. Não tem como fugir.
É verdade.
Né? Então, a gente não pode deixar de noticiar. A gente também não queria estar noticiando isso.
Não,
tá?
Verdade.
A gente não queria, né? Mas, a gente, assim, é o nosso papel como imprensa, é o nosso papel como jornal Panorama, né? A gente tem que manter a nossa missão de manter todo mundo informado, né? Ontem mesmo também na coletiva o ministro Mandetta falou, né, que a população tem que receber as notícias com atenção e não com medo.
Uhum.
Então a gente não está noticiando o pessoal ficar apavorado, é o pessoal ficar informado, é para saber o que está acontecendo, porque mexe com todos os aspectos da nossa vida.
Uhum.
A gente tinha, vamos dizer, um exemplo, tinha uma viagem marcada.
Uhum.
Acabou minha viagem, acabou meu feriado, acabou eu ver minha família, acabou, não tem como. Né? Muda com tudo mesmo, infelizmente. Então a gente tem que continuar com o nosso papel.
É verdade.
Manter todo mundo informado, né? Infelizmente não tem outro assunto, mas a gente tenta relevar, tenta fazer uma brincadeira, dar uma notícia mais descontraída. Ontem mesmo a gente divulgou, não sei se você viu, Ricardo, um padre em Itajubá, se não me engano, que ele foi dar a bênção e ele sem querer ativou o filtro do celular.
Eu vi isso você hoje
viu?
E ficou aparecendo ele com o chapéu na cabeça,
isso,
óculos
isso.
De sol na cara e tal, eu vi.
É.
Tadinho.
Ele coitado, mas ele mesmo falou que Deus usou ele pra dar esse momento de descontração.
Uhum. Viralizou, né? Viralizou.
Viralizou o momento, claro, respeitoso, de oração, mas que ele diz na reportagem que Deus usou ele como um instrumento pra levar alegria
para
as pessoas. Esse momento tão difícil, né? A gente tem que buscar meio, né? Se entreter com outras coisas. A gente tá, o pessoal que tá em casa, pessoal, desliga um pouquinho a televisão, se for o caso, não é verdade?
Uhum.
Tá vendo muita notícia de coronavírus, né? Desliga um pouquinho a televisão, ouve um rádio, ouve aqui a gente fala de notícias, mas a gente também tem outras coisas, né, Ricardo?
Sim.
A gente se diverte, a gente conversa. Então é bom ter esse clima mais descontraído para enfrentar esse momento.
Tá certo. Né? Obrigado, Juliana. Tem mais alguma informação?
Só mais uma coisinha,
tá.
A gente não pode deixar de falar hoje, cara. A gente tem que destacar que hoje é aniversário de São Lourenço.
Pois é.
Né?
Uhum.
A cidade está completando 93 anos, infelizmente não vai ter desfile cívico, né, por conta dessa pandemia.
Uhum.
Mas a gente não podia deixar de mencionar essa data tão importante para o município. Parabéns, São Lourenço, parabéns, população. Está curtindo um feriado, mais um dia em casa. Pessoal, se mantenha em casa, por favor. Né, Ricardo? É o recado de sempre.
É.
Quem pode ficar em casa, fica em casa. Fica aí quietinho, né? Lave as mãos constantemente. Só sai se tiver que sair mesmo. Vamos se cuidar e vamos se manter imune a esse vírus.
É isso aí, Juliana. Obrigado pelas informações e vamos torcer para que tudo isso passe o mais rápido possível. Que Deus ajude a todos aí.
É isso aí, Ricardo. Que Deus nos abençoe e proteja a gente. Quem quiser mais informações, lá no site do Jornal Panorama, jornalpanoramaminas.com.br. A gente aguarda você lá para ler as nossas notícias. Valeu, Ricardo.
Valeu, tchau, tchau.
Falou, tchau, tchau.
Aos ouvintes da rede, obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na nossa programação. Você ouviu o quadro Conexão Panorama.